Olá, você! Não é Fernando Vanucci, que esteja em paz, né, no outro plano, mas sou David Chiodini, começando mais um podcast do Pro Football, falando aí sobre o fim, né? O fim não, um arredondamento na free agency da NFL. Na semana passada estivemos aqui após o primeiro dia, ou seja, pegamos basicamente o primeiro frenesi, mas tivemos vários movimentos depois disso. Vamos arredondar hoje e já falar um pouquinho sobre o draft da NFL que vem por aí na metade do mês que vem, no finalzinho do mês que vem, 25 a 27, ou seja, estamos a pouco mais de um mês do draft. E quem está aqui comigo para falar sobre tudo isso é ele, Henrique Bulho, que viu o São Bernardo ser eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil.
E doeu, viu, Deivão? Doeu porque eu fui para lá esperando que teria a terceira vitória seguida. Não teve, o time não quis jogar, o Corinthians é um time muito melhor, então...
É obrigação do Corinthians ganhar, né? Olha a folha do Corinthians, né? É o mínimo, né? Tô brincando aí, pegando no seu pé, mas é o mínimo o Corinthians ganhar, né?
Não, sem dúvida, e assim, o Corinthians com o Antônio Oliveira é um time bem melhor, né? Quando jogou com o Mano Menezes, o São Bernardo teve um expulso no primeiro tempo, mesmo assim o São Bernardo parecia o melhor time. Acho que dessa vez foi diferente, porque o Corinthians parecia um time organizado, um time que jogou bem, e cara... No papel é um time melhor, na prática o treinador não era ruim, o resultado foi a vitória. Então, paciência. Torcer para time pequeno, você fica com expectativa e ele sempre faz questão de te lembrar que você não pode ter expectativa.
Agora, só para lembrar, só para fechar esse assunto e passar pro futebol americano, que, pelo amor de Deus, aquele juiz, o tal do Braulio, pelo amor de Deus, e não que tenha impactado no resultado, nada disso... Mas que árbitro horroroso, que juiz tenebroso, tá? Que trabalho horrível nesse jogo, sem critério, sem nada, horrível, de verdade. Foi uma das piores arbitragens que eu lembro nos últimos tempos. Bulho, vamos falar sobre esse final da segunda onda da free agency aí. E a gente teve algumas coisas pós-podcast, né? Aliás, para você que não ouviu os podcasts de assinantes, tá? Um saiu na segunda-feira, que foi respondendo perguntas, você pode mandar suas perguntas, e outro na quinta-feira, e essa semana tem de novo, tá? Então, profutbol.com.br/assinar para se tornar assinante. Mas eu acho que um dos movimentos mais significativos foi Marquise, né? O Hollywood Brown, os Chiefs, né? Assinou um contrato aí de 1 ano, 7 milhões, e pode chegar a 11. Muito se falava do corpo de recebedores dos Chiefs, apesar de ter sido campeão e tudo mais. Quanto para você resolve o problema do Kansas City Chiefs e quanto para você é só um paliativo, diríamos assim. Me fugiu a palavra, perdão.
Devão, eu não sei se você concorda, mas eu acho que é o tipo de contratação que antes da free agency começar, ela estava praticamente marcada. Sabe, se a gente fizesse aqueles possíveis destinos para o Marquise Brown, o Kansas City Chiefs ia ser o número 1, 2 e o 3. E eu acho que os dois lados saem ganhando muito, no sentido de que os Chiefs têm um jogador confiável agora, não vão depender exclusivamente de Rashee Rice e Travis Kelce. Acho que esse é o ponto principal. Mas adiciona um elemento que eu acho que faltou muito nesse ataque nos últimos dois anos, né, Devão? A velocidade. Marquise Brown é esse cara mais rápido, que faz um papel muito bom de esticar as defesas, e ele faz isso de forma mais confiável do que, por exemplo, o Marques Valdes-Scantling fazia, que é um cara rápido, mas dropava muitas bolas, não era confiável. Eu acho que é uma das contratações, assim, óbvias, mas pra mim é muito certeira pra Kansas City. Não sei se você concorda comigo.
Eu acho assim. É uma contratação de valor baixo, né? Vamos lá. 7 milhões, né? Que pode chegar a 11 se ele fizer tudo certo, tá? E, cara, eu não tenho problema com ela. Eu acho que o Marquise Brown é um super jogador? Não é. O cara que teve aí 1000 jardas no melhor ano dele, é um cara que não é dos mais físicos, né? É um cara que tem seus problemas aí com algumas lesões, sempre perde algum tempo. Mas ele é melhor do que o elenco tem hoje? Tinha até a chegada dele? Sim, pra mim sim. E vale lembrar uma coisa, né, Bulho? Quando o Patrick Mahomes é o seu quarterback, você tende a elevar o nível dos seus jogadores. A gente acabou de ver esse time ser campeão com alguma bagrarada, como se costuma dizer, né? Eu vou pegar aqui, Búlio, rapidinho, só para a gente ilustrar e depois eu te devolvo para a gente matar esse assunto, o elenco dessa temporada e da última que o time foi campeão na posição de recebedores, né? Vou pegar só a temporada regular. Rashee Rice teve 938 jardas, tirando, obviamente, Travis Kelce, que eu acho que é sacanagem falar do Travis Kelce, né? E aí o terceiro recebedor foi o Justin Watson, com 460, tá? Agora, quando a gente volta para 2022, tá? A gente obviamente tem o Kelce, mas aí a gente vê um Juju Smith-Schuster tendo 900 jardas, sabe? O Marquez Valdez-Scantling com 687. Então, para mim, não é tão impossível que a gente veja uma temporada de 1000 jardas do Marquise Brown, né?
Ah, pra mim também não. Ele é um cara que, talvez por esse pedigree de primeira rodada que ele tem, que muita gente se beneficia disso, a impressão geral dele na liga talvez seja melhor do que pelo menos eu acho. Eu acho que falta muita coisa técnica no jogo dele pra polir pra ele virar um recebedor mais completo. É um cara muito veloz, que eu acho que fica devendo em vários aspectos do jogo. Mas pra mim ele é melhor que muita gente que tá em campo, Deivão.
Acho que esse
é o ponto principal.
Também acho. E aí, Búlio, vem a pergunta, né? Que não quer calar. Isso automaticamente exclui os Chiefs de selecionarem um wide receiver na 32 ou, como se diz nos meios do draft, segue in the bubble, segue na bolha ali o wide receiver?
Ah, na minha visão continua com uma grande probabilidade, né? Porque eu acho que um trio de Rashee Rice, Marquise Brown e um recebedor de primeira rodada, são várias opções ali pra faixa da 32, eu acho que é um trio bem decente. Você concorda?
Eu concordo, eu acho que vai depender muito, eu sempre digo quando as pessoas me perguntam, né, quem o time deve escolher ali, quando fazem essa pergunta, seja pros Chiefs ou seja pra qualquer outro time, passa muito por quem tá disponível. Né? Sim. A gente pode ter ideias de quem está disponível, mas a gente não necessariamente sabe quem vai estar ali. Se um Troy Franklin estiver ali, eu escolheria, mas eu estou vendo que as pessoas não gostam tanto assim do Troy Franklin, por conta do combine dele, que ele estava doente, inclusive. Tá? Mas aí você pode ter ali na 32 entre os offensive tackles, pode estar um Tyler Guyton. Se fala muito em Jordan Morgan nessa bolha aí de primeira rodada. Talvez até um Troy faltando, acho faltando um pouco mais difícil, né? Então, pode ser que os Chiefs estejam de olho aí também nessa posição de offensive tackle, tá? Então, assim, mas eles saem daquela necessidade urgente que eles tinham, tá? Que eles precisavam de um wide receiver, seja na free agency, seja no draft. Então, assim, vale lembrar, o Rashee Rice, que foi um cara que pra mim produziu muito bem ano passado, foi a escolha 56, tá? Então, os Chiefs podem sim estar confortáveis na 32 pra olhar e dizerem assim, ok, entre esses caras que estão aqui, eu vou pegar um offensive tackle, eu tenho o Marquise Brown lá no meu time, eu tenho o Travis Kelce, eu vou pegar o Rashee Rice, vou pegar mais um recebedor um pouquinho mais pra frente pra trabalhar. Eu acho que é esse o ponto. Eu acho que consegue tirar essa responsabilidade urgente aí dos Chiefs. Algo a mais sobre... Vai lá.
Eu queria falar que é assim. No ano passado, o foco obviamente tinha que ser no grupo de recebedores. Ali eu acho que foi um problema que limitou muito forte o ataque dos Chiefs em grande parte da temporada.
Fez o quê?
Mas a linha ofensiva, o Donovan Smith ele assinou em maio, né? Ele não assinou assim nem na primeira nem na segunda onda da free agency, praticamente.
Ele assinou então, já depois do draft, né?
Foi, e assim, eu acho que Kansas City, não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que eu faria isso, mas eu acho que é uma franquia que se sente confortável de olhar para alguns dos nomes que estão disponíveis hoje, talvez até o próprio Donovan Smith, embora eu não goste dele nesse momento, e pensar assim, ó, a gente pode... talvez dar o foco num wide receiver, que é uma posição talvez mais gritante. Se a gente não encontrar nada, tem algumas opções veteranas legais no mercado, que você pode segurar por um ano, como fizeram no ano passado. E eu não acho que tenha isso na posição de wide receiver. E assim, Kansas City é um time que, quando o Patrick Mahomes chega na liga, eles assinam com o Sammy Watkins um ano depois, eles têm o Tyreek Hill. Então a gente sempre pensa neles como um time que constantemente tem recebedores de elite. E aí eu volto para aquele ponto. Eu acho o grupo de recebedores com Rashee Rice, que foi sólido ano passado, Marquise Brown, que é um cara que te dá bastante coisa vertical, e talvez algum nome na primeira, segunda rodada que seja, é um grupo bastante sólido para os padrões da liga, sabe?
É, o ponto do Marquise Brown também, só para fechar mesmo, que eu lembrei agora, é que ele traz um aspecto tático muito importante. Os times jogam cada vez mais com two high safeties, né, esses dois safeties no fundo do campo, respeitando o braço do Mahomes. O Marquise Brown, ele traz verticalidade. Ah, ele tem velocidade, isso não dá para negar. Ele tem essa capacidade de explodir. E não por acaso, o time que mais lançou screen pass, passes atrás da linha de scrimmage ano passado, foi o Kansas City Chiefs. Então, assim, você vai ter que fazer uma escolha. Né? Você vai querer ficar tomando esses screens e tal, ou você vai tomar uma big play com o Marquise Brown e o Patrick Mahomes atacando o fundo do campo. Então, se você mantiver essa defesa lá no fundo, que o Brown traz essa ameaça para mim muito maior que a do Marques Valdes-Scantling, você vai continuar sangrando aqui embaixo. Então, do ponto de vista tático, também é um jogador que se encaixa muito no que o Andy Reid precisava.
Tô com você.
Vamos seguir aqui. Fala um pouquinho mais perto do Mickey, agora você deu uma afastada. Bom, vamos lá, vamos passar para o próximo tema. Eu quero saber, Calvin Ridley. Cara, o Calvin Ridley é um caso curioso. O Calvin Ridley veio para a Liga em 2018, né? Calvin Ridley veio para a Liga em 2018, se não me engano, é o draft dele. O Calvin Ridley vai terminar a temporada com 30 anos, tá? Com 30 anos. Eu só quero ilustrar com um jogador que ontem eu vi e fiquei curioso, achava que ele era bem mais velho, tá? Que é o Robert Woods, e óbvio, não estou comparando aqui os jogadores, tá? O Robert Woods, ele vai fazer 32 agora, mas o Robert Woods, ele está na liga desde 2013. Então eu fiquei bem, bem surpreso, assim. Só que voltando ao que importa, que é o Calvin Ridley, ele era agente livre, né? Saindo lá do Jacksonville Jaguars, assinou um contrato com o Tennessee Titans, tá? O Calvin Ridley assinou um contrato com o Tennessee Titans, e eu vou te falar, talvez seja um contrato que eu mais achei ruim na liga, nessa free agency. Foram 92 milhões por 4 anos, isso dá uma média de 23 milhões, só para ter uma proporção da média salarial, o AJ Brown ganha 24, tudo bem, assinou antes, tá? Desses 92 milhões, 50 são garantidos, ou seja, ele vai receber independente de quando ele for cortado. E nos dois primeiros anos, é basicamente impossível cortar o Calvin Ridley. Senão vai ter que engolir uma grana grossa. Ou seja, 2024 e 2025, o Calvin Ridley deve ser um Titan, tá? E eu queria perguntar para você, meu amigo Henrique Bulho, se você vê toda essa bola no Calvin Ridley. Ano passado ele teve 1.016 jardas, tá? A melhor temporada dele era na longínqua 2020, quando ele teve 1.374. 2021 ele jogou só 5 partidas. 2022 ele ficou fora por apostas, né? Então ficou fora. 2021 ele teve problemas de saúde mental, pessoais de saúde mental, né, que ele parou a carreira para tratar. O que você acha desse contrato?
Cara, primeiro que você falar assim, que o cara ficou fora por apostas é muito incomum, sabe, me pega bastante.
Mas 2021 eu não tô errado, né, foi ele tava com problemas de saúde mental e ele parou a carreira para isso, né?
Correto.
Era, foi, né?
E aí no finalzinho de 2021 descobriu nesse caso de apostas e tal, e depois ele foi suspenso. Eu acho que o caso do Calvin Ridley é um caso muito específico pra mim, porque em Atlanta, e eu sou a primeira pessoa a falar que já faz bastante tempo nisso, eu achava ele um jogador bastante sólido, em que ele fez muito bem o papel de recebedor número 2 enquanto o Julio Jones ainda estava no seu auge físico, e no momento em que o Julio deu uma caída ali na virada da década, ele assumiu bem esse papel de ser o principal recebedor. Eu acho que o Calvin Ridley é um bom jogador, assim, tá numa nota 7,5, 8, mas o preço que pagaram por ele, pra mim, não vale. E muitas vezes a gente teve uma discussão, Deivão, nos podcasts da temporada passada, sobre como o Jacksonville não estava usando ele da forma correta. E eu acredito fielmente nisso. Eu acho que tem uma forma de utilizar o Calvin Ridley que Jacksonville não o fez. Mas, assim, se você vai pagar... É uma coisa que até a gente discutiu no off e você me convenceu bem disso. Se você vai pagar caro por um wide receiver que você precisa usar de forma específica para ele funcionar, então esse contrato é ruim.
Sabe? É, eu acho que você precisa muito... É muito, assim, ajustar as coisas ao Calvin Ridley. E mesmo assim, eu acho que ele não vai ter uma produção de um wide receiver 1, sabe? Esse é o meu ponto. É, você vai ter um quarterback calouro. Calouro não, segundanista, desculpa. O Will Levis, tá? Você precisa reforçar essa linha ofensiva. O time fez alguns movimentos. Mas ele vai ser o wide receiver 2, cara. Eu vou te falar que mesmo com a idade que tem, o DeAndre Hopkins, pra mim, é mais jogador nesse momento, tá? O DeAndre Hopkins que vai ter os seus 32 anos. E o DeAndre Hopkins vai custar menos. Então eu não entendi o porquê desse amor todo. Aí depois eu fui fazer as ligações, né? E eu vi que o novo coordenador ofensivo dos Titans, tá? Vou até pegar o nome do rapaz aqui pra não falar bobagem, que eu realmente não lembro de cabeça. Tá? Ele era...
Não é?
Como?
Nick Holes?
Isso, Nick Holes. Nick Holes, ele era coordenador de passing game, era passing game coordinator lá nos Jags. Então, possivelmente, é um pedido dele. Mas, mesmo assim, eu achei uma grana exageradíssima pro Calvin Ridley, tá? Não o vejo passando nem perto de produzir para ser um cara que vá justificar esse valor. E o que mais me incomoda não é... Tudo bem, você vai lá, você pagou um ano a mais do que deveria, né? Pagou os 23 milhões aí pra ele num ano. O meu problema é que você ainda tem mais um ano praticamente garantido, cara. Tá? Praticamente garantido mais um ano aí, porque foi muito dinheiro garantido, cara. Esse é o meu ponto. É muito dinheiro preso na folha por esse jogador.
Sim, 2025 são quase 38 milhões, então pra cortar é impossível. O que mais me surpreende nisso tudo é pensar o seguinte. Eu realmente acho que no caso dos Jaguars era muito claro no ano passado que o Calvin Ridley estava sendo usado como recebedor X, um cara mais físico, que ele não é isso. E aí ele vai para um time cujo coordenador ofensivo estava na comissão técnica que não utilizava as melhores qualidades dele e pagam caro por isso. E eu entendo lá do Calvin Ridley de exigir esse valor baseado no que o Christian Kirk fez.
Ah, o jogador tem que pedir o máximo de dinheiro que ele puder, né, cara?
Exatamente. Pedir
o dinheiro que ele puder.
Não é o erro dele. Mas eu acho que o Tennessee exagerou demais nesse contrato. Eu acho que a média tá alta, o garantido tá alto. E a qualidade dele não justifica, de verdade. Ah,
também acho. Acho que foi um dos grandes flops do mercado. E quando a gente tava aproveitando, né? Talvez eu até tire um gancho lá do final, mas aí a gente... cita outro. Eu não sei se quando a gente fez o último podcast já tinha saído os termos do contrato do Saquon Barkley, não, né?
Não, foram sair depois que a free agency deu oficial.
É. Então, assim, quero passar por esse contrato também. Vou aproveitar, vou quebrar o protocolo, não, a pauta aqui, e trazer esse contrato que é outro que eu não entendi. Não acho que o Saquon Barkley seja descartável na liga, não acho que ele não pode estar na liga, tá? É um cara que eu acho que tem uma boa qualidade, né? Teve quase 1.000 jardas ano passado e tudo mais, mas costumo dizer, running backs é a posição que você mais confunde volume com eficiência. Acho que é uma das mais fáceis de se fazer essa confusão, tá? E o nosso querido Howie Roseman, tá? O Howie Roseman trouxe aí esse contrato aí do Saquon Barkley, 3 anos, uma média de 12,5 milhões e basicamente 2 anos garantidos, porque ele deu 26 milhões garantidos para o Saquon Barkley. De verdade, eu não entendo, tá? Novamente, se ele desse um hit de 1 ano, ok, ele vai pagar 12,5 para o Saquon Barkley por 1 ano. Eu ia dizer, eu não faria, mas eu entendo Vai, é um splashzinho para tentar alguma coisa aqui, o time correr melhor com a bola, aliviar um pouco lá o Jalen Hurts, mas dar o segundo ano garantido para o Saquon Barkley, e esse contrato tem voids ainda, tá? Ou seja, vai pesar mais lá na frente ainda. Para mim é um movimento que eu não consegui entender.
O ponto para mim que mais complica o Philadelphia Eagles nesse acordo é justamente os void years. Porque você está estendendo o seu dinheiro gasto num jogador cuja produção certamente não vai chegar até lá. E, assim, o Saquon Barkley é um cara que para mim já está em um certo declínio na liga. Eu acho que, por conta de lesões, talvez não estava na melhor situação ano passado também, mas eu já vejo um pouquinho de queda de explosão dele, principalmente depois da segunda metade de 2022, em que os Giants abusaram bastante do uso dele na primeira metade da temporada. Então, acho que esse foi um erro crasso do Philadelphia Eagles. Eu não gosto da estrutura do contrato, eu não gosto do valor pago. Gosto do jogador, mas não acho que ele mereça assim, um investimento que foi feito. E, para mim, os Eagles erraram muito feio nesse contrato também.
É, eu até separei aqui alguns dados, né, do Saquon Barkley. Na métrica do DR lá, né, que são as jardas above replacement, ou seja, as jardas de um jogador médio. Ele foi o 22º entre 24 running backs qualificados, ou seja, que eles têm um número mínimo de carregadas, tá? Desde a bye week de 2022, na temporada regular, ele tem 22 partidas e só duas delas ele chegou a 100 jardas. Então, assim, é uma queda de produção. Se você pega a primeira metade da temporada 2022, eu acho que ele tem 3 ou 4 jogos acima de 100 jardas terrestres, tá? Então, para mim, é uma queda de produção. E eu sei que passa, obviamente, pelos Giants também tudo isso, né? Não dá para comparar a linha dos Giants com a linha dos Eagles e tudo mais. Mas, ainda assim, é uma coisa problemática quando você vê que ele já tem 27 anos, ele já vai estar no sexto ano de carreira, são mais de 1.200 carregadas até agora. Isso porque um ano ele ficou lesionado, tá? O Barkley, nos dois últimos anos, ele teve para mais de 250 carregadas em cada um dos anos. Isso sem contar os toques como recebedor, que aí você pode colocar mais 300, tá? Então, é uma coisa assim que me assusta um pouquinho. É até a semana 10 de 2000 e... Não, até a semana 8, desculpa. Foram 3 jogos para mais de 100 jardas e nenhum abaixo de 70, tá? Depois disso, a produção dele cai e cai consideravelmente. Então, para mim, é um contrato que tem os seus problemas. Bom, vamos seguir. Vamos falar de trocas, né, cara? A gente tem um carrossel de quarterbacks aí. O Russell Wilson, a gente já tinha falado, ele foi pro Pittsburgh Steelers, um contrato de um ano, 1 milhão. E aí, como se não bastasse, os Steelers trouxeram o Justin Fields por uma sexta rodada, que pode virar até quarta, dependendo do tempo de campo que ele tiver, tá? E o Kenny Pickett foi para o Philadelphia Eagles. Você tem fácil os termos da troca do Kenny Pickett?
Tenho sim. Os Eagles receberam o Pickett e uma escolha de quarta rodada. Enviaram duas escolhas de sétima rodada de 2025, além de uma escolha de terceira rodada no draft desse ano.
Então é isso, o Pickett custou uma terceira e duas sétimas, mas junto com ele voltou uma quarta, né?
Isso.
Então é basicamente isso. Vamos começar falando cronologicamente, o Pickett ele sai antes da chegada do Justin Fields, tá? O Kenny Pickett ele não quis competir com o Russell Wilson, ele se... pediu para ser trocado ou como é que é essa história? Porque, assim, o Kenny Pickett não vai competir com o Jalen Hurts. Para mim, ele tinha mais chance de ser titular no Pittsburgh Steelers que no Philadelphia Eagles.
Para mim também, mas eu acho que, assim, pelo menos os boatos de Pittsburgh são basicamente... O Tony falou para ele, você vai ter a chance de competir. Aí o Tony chegou pro Russell Wilson e falou, você é o titular. E, assim... Quem sou eu para falar sobre palavras, sobre essas coisas de vestiário? Mas eu consigo entender a insatisfação do Pickett de falarem uma coisa para você e aí na mídia sair uma coisa completamente diferente do seu treinador. Eu não tô dizendo que ele tá certo, eu dizendo que eu entenderia ele ficar puto com isso.
O que me pega aqui não me parece ser muito a postura do que se fala do Kenny Pickett, do Mike Tomlin, né? Sempre foi um cara muito elogiado pelos jogadores por todas essas questões, como lidar com os jogadores e tal, né? Eu acho de verdade que quando eles trazem o Russell Wilson, é uma amostra muito clara de descontentamento com o Kenny Pickett, com a involução do Kenny Pickett. Mas, assim, o que eu não consigo entender é, o Kenny Pickett pediu para sair, e aí se ele dissesse pedir para sair, ele teria que, para mim, pedir para ir para um time onde ele pudesse competir. Só que aí, obviamente, também ele passa a não ter controle, né? Ele passa a não ter controle sobre tudo. Para onde ele vai? O time pode trocá-lo ao bel prazer. E aí, cara, eu penso o seguinte. Para ele ir pro Philadelphia Eagles é basicamente consolidar a carreira como um backup agora.
Para mim também. Para mim também. E me surpreende um pouco essa... Assim, de novo, não tiro a razão do Pickett de ficar puto, mas essa falta dessa veia competitiva de não, isso aqui vai ser a minha vaga e eu vou buscar. Sabe, trouxeram o cara e ele quer sair, é basicamente um Carson Wentz, fez, inclusive com Jalen Hurts, não faz sentido pra mim, até porque é o que você falou, ele não vai bater o Jalen Hurts. O Hurts tem contrato de titular, qualidade de titular, confiança de todo mundo na franquia. O Pickett não chega lá pra ser titular, nem pra brigar por isso.
Né? Até ele não tem nem o estilo de jogo parecido com o do Jalen Hurts, né?
Sim.
Assim, pouquíssimo e tal. O Pickett tem um braço meio de jacaré e tal. Então, assim, cara, eu acho que vai ficar marcado como um quarterback de primeira rodada, que é um flop, né? Que é uma escolha errada dos Steelers. A escolha ainda era do antigo GM, né? Não foi do Omar Khan, não.
Acho que foi a última escolha de primeira rodada do antigo também.
É, do Colbert, né? E assim, ficou aí, querendo ou não, uma herança ruim do Kevin Colbert, né? Nesse ponto. Agora, o Pittsburgh Steelers, ele vai lá e busca o Justin Fields, tá? Ao que tudo indica, e pelo que você falou também, e pelo que a gente ouviu na mídia, o Russell Wilson inicia a temporada como titular. Mas eu vejo no Justin Fields um cara querendo muito mais competir, que é uma coisa que ele não ia conseguir em Chicago, porque Chicago vai escolher um quarterback alto na primeira escolha e não haveria competição, né? Eu vejo um cara muito mais querendo competir com o Russell Wilson, e eu acho assim, o Wilson sai bem na frente? Sai, até pela preferência do Mike Tomlin, mas eu acho que a gente pode ter em algum momento alguma competição.
E eu acho que Pittsburgh sai muito acima nessa história, sabe? Porque primeiro que eu acho o Justin Fields mais jogador que o Kenny Pickett, o que não é exatamente a competição mais interessante do mundo.
Perfeito, eu também. Eu ia concluir com isso, mas é perfeito, é mais jogador.
Sim, não é exatamente a competição mais brilhante do mundo com relação a quarterbacks, mas eu acho que o Justin Fields, ele é mais jogador que o Kenny Pickett. Segundo que, eu acho que o Justin Fields, ele tem características um pouco mais parecidas com o Russell Wilson do que o Kenny Pickett. Eu acho que ele vai se encaixar melhor nesse ataque do que o Kenny Pickett. E pensando em tudo isso, eu acho que Pittsburgh conseguiu um jogador melhor, sem pagar muito. E claro, Pittsburgh não estava interessado em trocar pelo Justin Fields de primeira, senão teria trocado ao invés de assinar com o Russell Wilson. Mas viu a oportunidade, viu que poderia ganhar essa escolha de terceira rodada, tudo bem que deu quarta, mas terceira é diferente de você trocar uma sexta e uma sétima. E ainda viu assim, olha cara, o Justin Fields está disponível, ele é um cara com teto de produção muito maior, a gente pode melhorar também o reserva. Na pior das hipóteses, ok, sabe que o Pickett não é a resposta, o Fields pode não ser a resposta também e tá tudo bem, sabe? Mas eu acho que Pittsburgh sai feliz com esses dois movimentos. Tanto pelo que conseguiu com Kenny Pickett, tanto com a oportunidade que se apresentou e aproveitou com Justin Fields. Pra mim, o time, assim, tá de parabéns, sabe?
E eu acho que tem um ponto muito importante aqui, né? Nada desses movimentos amarra o futuro do time, ou seja, o time pode se livrar de qualquer um deles, e seguir em frente em 2025. E mostra uma coisa que é diferente do que a gente reclamava em Pittsburgh nos últimos anos, que é aquela coisa, aquele contentamento com o limbo, né, cara? O contentamento com o limbo, aquele contentamento ali em ser um time que briga por pelas 9 vitórias para ter campanha positiva, vai pro wildcard e volta. Ok, cara, nenhum dos dois vive um momento de alta, mas com o que Pittsburgh tinha na mão, em capital de draft, em capital de folha, é o que dava para fazer. Então faz uma tentativa, se não der certo, barata, que não compromete nada, 2025 segue em frente, mostra um pouquinho de vontade, assim, de seguir, né, em outro caminho, sair dessa... limbo, é limbo, acho, cara, a palavra mais adequada é limbo, apesar de se repetir.
Não, eu acho que marasmo é uma boa palavra também, mas...
Marasmo, isso, tava, me fugiu. Pittsburgh é que eu tô tão cansado nesse mês, cara, pré-draft, eu fico tão cansado que as palavras, elas fogem da minha cabeça.
Não, imagina, até porque, cara, o trabalho que vocês fazem no Brasil é, no on the clock, é primeiro pra, assim, sem competição alguma, de verdade. Eu acho que a questão de Pittsburgh pra mim é o seguinte, eles têm dois caras que, o Russell Wilson velho e veterano ainda tem um teto de produção maior que o Pickett pra mim. E eu acho que eu tô deixando bastante evidente a minha opinião sobre o Kenny Pickett, tá? Não é um quarterback que eu tenha apreço, ele é ruim, exatamente isso, ele é um quarterback ruim. E os Bears, a gente sabia que tava interessado no quarterback na primeira, não tem muito o que falar. Obrigado pelo Justin Fields, mas o Caleb Williams é um cara que tende a ser a escolha e é um cara com potencial maior, com qualidade maior. O Philadelphia Eagles, eu não sei se eu concordo tanto com a visão deles na troca, mas também é um time que precisava de um quarterback reserva e aí não vale a pena gastar energia.
E é uma coisa do Howie Roseman valorizar a posição, né? De quarterback reserva.
Sim, inclusive o Jalen Hurts surgiu disso, né?
Sim.
Então consigo entender essa lógica por trás. Acho que o meu problema é mais individual com o jogador mesmo. Mas quem realmente, de novo, quem sai grande pra mim daqui é Pittsburgh.
É, eu também acho. Bom, vamos lá, vamos seguir em frente. E na última sexta-feira nós tivemos um movimento que, assim, não dá pra dizer que é inesperado, né? Mas surpreendente, assim, foi do nada. Né? O nosso querido Aaron Donald, camisa 99 do Los Angeles Rams, resolveu se retirar dos campos de futebol americano, deu adeus à sua carreira na NFL após 10 temporadas, e não sei porque os Rams não aposentaram imediatamente a camisa 99. Para mim, eles deveriam ter feito isso na hora. Um cara que vai ser discutido entre os 3 maiores defensores da história, um cara que revolucionou a sua posição de interior defensive lineman, esse padrão de jogadores mais baixos, mais leves, mas que pressionam muito o quarterback, mudou daquele cara grandão, pesadão e tal. E eu vou passar, antes de passar a palavra para o Bulho, rapidinho algumas informações sobre o Aaron Donald. Chegou na liga em 2014, escolha número 13 do draft, foi já no seu primeiro ano o defensor calouro do ano, venceu por 3 vezes o prêmio de defensor do ano, tá? 2017, 18 e 20, foi 10 vezes Pro Bowler, 8 vezes First Team All Pro, ou seja, ele só não foi First Team All Pro na seleção em 2014, no seu ano de calouro, tá? E em 2022, quando ele ficou grande parte da temporada machucado. Venceu o Super Bowl 56 com os Rams, tá? Tendo sido responsável pelas 2 jogadas fundamentais, uma na final de conferência e uma no Super Bowl que finalizam os jogos. Teve 543 tackles, 111 sacks, 24 fumbles forçados e 21 passes desviados. O maior jogador de interior de linha defensiva que essa liga já viu.
O maior defensor que eu já vi jogar.
Que eu vi jogar, olha, eu amo Ed Reed, mas desculpa, passou, tá? Aaron Donald.
Eu acho que eu não vi o Ed Reed no auge, eu vi alguns bons anos dele, mas eu não coloco ele nessa lista de vir jogar, porque eu acho que o auge dele talvez tenha passado por mim. Então, acho
que tipo eu falar do Jerry Rice, eu vi o finalzinho do Jerry Rice, mas eu passei longe de ver o auge do Jerry Rice, entendeu? Então é muito injusto eu falar que eu vi o Jerry Rice jogar.
Sim, eu acho que a gente não tem essa noção. E aí eu acho que o segundo maior defensor que eu já vi, que seria, na minha opinião, o J.J. Watt, ele não é uma competição justa, sabe? Porque o Aaron Donald, do primeiro ao último ano dele na liga, foi um cara que fez a diferença, assim, de milhares de formas no campo. Milhares de formas no campo. Decidiu jogos, atraía a atenção de coordenadores ofensivos para ter 2, 3 jogadores bloqueando ele a cada snap. Era um jogador, de certa forma, fora do padrão, e eu acho que vale até uma discussão posterior se ele alterou um pouquinho isso na NFL, dos defensive tackles hoje eles terem mais essa capacidade de pass rush, não ser um cara grandão que tá mais limitado a defender a corrida. Não sei se ele é o cara que mudou isso, ou é uma coisa que
eu... O Aaron Donald?
Discutir. É.
Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida.
Justo.
Se esses caras como Chris Jones, Christian Wilkins, Justin Madubuick, esses caras todos receberam grandes contratos, se deve ao Aaron Donald. O Aaron Donald era considerado um cara, na época do draft dele, undersized, tá? Existia muito questionamento, se jogava muito com aqueles two gaps, tá? E eram caras mais parecidos com o Vince Wilfork, aqueles caras pesadões. Claro, você tinha outros jogadores e tal, mas a principal função era conter o jogo terrestre. Óbvio, existiram outras coisas que colaboraram, né? Como o advento do ramp as option, onde você precisa de uma pressão interna, porque seus edges estão muito na contenção e tudo mais, mas o Aaron Donald é uma revolução na posição.
E eu sinto que nos últimos 3 ou 4 anos, talvez um pouquinho mais, 4, 5 anos, a gente começou a dar muita ênfase em cobertura, em discussão, com relação a essa pressão vindo pelo interior. Que talvez não era muito isso antes do Aaron Donald, porque o protótipo de defensive tackle modelo era diferente. Que era justamente o Vince Wilfork, o cara grandão, fortão, mas focado em parar a corrida. E o Aaron Donald mudou isso. Você falou muito bem essa intertemporada. O Christian Wilkins foi pago, o Chris Jones foi pago. E esses caras, eles são muito diferentes. Eles são muito mais efetivos também no pass rush, sabe? E o Aaron Donald é um reflexo disso. Porque esse cara fazia no interior é bizarro.
Deixa eu trazer uma lista aqui que eu tinha visto hoje, tá? Deixa eu ver só onde é que eu coloquei aqui. Aqui. Ó, o Chris Jones tá ganhando aí média de 31 milhões. Aaron Donald ganharia 31 milhões. Christian Wilkins, 27. Madubuick, 24. Quinnen Williams, 24. Jeffrey Simmons, 23. Dexter Lawrence, 22. Daron Payne, 22. Leonard Williams, 21,5. Hargreave e Buckner, 21. Allen, Vita Véia e Kenny Clark, 17,5. Tá? Isso fala muito sobre a posição. A maior parte desses jogadores tem para mais de 40% do contrato garantido. Tá? Fala muito sobre a importância. E isso reflete também lá no miolo de linha ofensiva. A gente viu guards e centers sendo melhores pagos nesse ano. Chegou-se naquele momento da correção do mercado, né? Então isso passa por muita coisa, mas sem dúvida o Aaron Donald é um fator, cara. O Aaron Donald é um fator. Se você gosta de futebol americano bem jogado, você gostava do Aaron Donald, independente do time que você torce. As performances do Aaron Donald no playoff que os Rams é campeão é uma coisa assustadora, assim, cara. O Von Miller jogou demais.
Ele decide dois
jogos. Como é que é?
Ele decide dois jogos, praticamente.
Ele decide
contra os 49ers e contra os Bengals.
Faz a jogada decisiva nas duas partidas, né? Então, assim, fica aí toda a nossa homenagem. Eu entendo o cara querer se aposentar, porque eu sempre falo uma coisa, Bulho. Para o cara chegar nesse nível de excelência, muita coisa ele abdicou. E não abdicou só nos 10 anos de NFL, né? Abdica lá numa vida que começa lá no ensino médio, né?
Sim, e assim, eu não lembro se o valor exato é 38 ou 33, peço até desculpa, por isso que eu até pesquisei isso para falar e não achei exato. Mas no dia que o Aaron Donald se aposentou, ele recebeu um bônus de mais de 30 milhões dos Rams. Sabe? Tava previsto em contrato. E aí ele virou e falou, gente, eu não quero isso. Eu não quero mais. Porque o esforço que esse cara precisa pra ser o que ele é absurdo, como você falou. E olha o tanto de dinheiro que ele deixou na mesa pra falar, eu não quero mais jogar. Então ele tá completamente decidido e...
É um cara que também não tem mais nada a ganhar na carreira, né? Vamos ser
muito
honestos.
Que ele já fez. Assim, ele já foi defensor do... Ele é o cara que mais vezes ganhou o prêmio de defensor do ano. Tem Super Bowl, tem tudo. Tem dinheiro.
Não, acho que tá na hora de mesmo de tirar o seu tempo aí, curtir a sua família e fazer o que quiser fazer. Eu acho que é muito válido isso, né? 32 anos e tudo mais. Falando em termos práticos, agora os Rams têm uma necessidade no meio da linha defensiva, né? E os Rams estão na escolha 19, então fiquem de olho no draft aí em Byron Murphy, defensive tackle de Universidade do Texas, ou Jerzam, ou Johnny, como ele prefere, Newton, jogador de Illinois. Primeira vez que vamos ver o Sean McVay sem o Aaron Donald, né? Que esteve lá entre altos e baixos, mas que sempre foi ali algo onde o time podia alicerçar sua defesa. Então a gente vai ver a primeira vez o Sean McVay. E vai lembrar que tem coordenador defensivo novo, já que o Harry Morris foi embora para Atlanta. Gente, por hoje é isso. Semana que vem voltamos falando mais de draft. Já um pouco mais focado no draft. Arredondamos a free agency, o que mais tínhamos para falar. E voltamos falando de draft. Falando em draft, essa semana tem draft simulado na quinta-feira, mas é exclusivo para você que é assinante. Então aproveita profutebol.com.br/assinar, se torna um assinante. Henrique Bulho, muito obrigado. Até semana que vem.
Devão, um abraço a todo mundo que ouviu a gente e até semana que vem.